Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde, muito obrigado pela disponibilidade. Vamos então dar início à nossa reunião, que expectavelmente será rápida. Eu permito-me começar do fim, que eram os mapas que estavam para chegar. Portanto, os mapas foram distribuídos, os mapas são, como é sabido, da responsabilidade do Governo, como é óbvio. Eu não sei se viram, presumo que sim, viram o mail que acompanhava os mapas, que é o seguinte: há uma referência que há um erro, e é isso que eu penso que todos reconhecerão. O Gabinete do Ministro das Finanças chama a atenção que a alteração 1686, que está aqui, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aprovou dois valores distintos para o montante global das transferências para a administração local referente à participação variável do IRS, que atrasou a elaboração dos respectivos mapas. Estou a citar o mail. Assim, na alínea A do número 1 do novo artigo 53 da Lei do Orçamento de Estado, consta um montante de 556.566.560 e no mapa 12, alterado pela mesma proposta, de facto o mapa acompanha a proposta, há um valor superior a esse de 563.039.902 euros e que, portanto, o mapa está gerado tendo por referência este último valor. Portanto, é um valor que é superior ao primeiro em 6.463.342, portanto, vamos transferir entre estes dois valores mais este valor para as autarquias e, portanto, tem que se ajustar o artigo 53 ao valor que consta do mapa. Portanto, penso que todos reconhecerão, o erro é manifesto, está identificado na própria proposta. Portanto, assim sendo, relativamente aos mapas, pergunto se alguém se vota contra os mesmos. Não, portanto, estão aprovados, com a referência da correção também íncita de alteração ao artigo 53, que passa a ter o valor correspondente ao mapa, isto é, o de 563.039.902. Portanto, está concluída a questão dos mapas, que era uma das razões para a reunião de hoje, e, portanto, reportamos novamente aos três artigos que ficaram de ser revistos hoje, ou se melhor dito, vistos hoje. Portanto, todos os demais já foram apreciados, já estão, diria eu, consolidados, mas obviamente estão todos em aberto até estarem todos fechados. O primeiro dos artigos é o artigo 61, que tinha sido solicitação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, salvo erro. Portanto, Sr. Deputado Miguel Cabrita, sobre o artigo 61, faça favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, e a todos. Nós queríamos apenas referir que entendemos que que neste caso deverá preservar-se a redação que consta do projeto de decreto.
Pronto, então, mais rápido é impossível, portanto, conformamos-nos todos com a sugestão que vem da DAPLEN. Portanto, o artigo 61, presumo eu, ninguém vota contra, ninguém se abstém, está aprovado tal como vem da DAPLEN. O outro artigo, portanto, faltam dois. O Dr. Jorge Gasalho vai-me dizer, acho que é o artigo 87, perdão, é o 252, exatamente, mas na parte referente ao 87C.
Mais especificamente.
A linha, o 2II.
Da linha E, do número 2.
Exato. Exatamente, 2, a linha E, subalínea II. Também creio que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Miguel Cabrita, faça favor.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Neste caso, nós gostaríamos apenas de referir que confirmamos o entendimento dos serviços, que parece que é o que nos faz, que é o que faz sentido.
Pronto, então, também, uma vez, vamos com... Não há, afinal, a proposta de alteração do que vem referido na DAPLEN, portanto, relativamente à sugestão da DAPLEN, todos... Quem é que sabe... Como é que eles sabem? Eu estava a ver como é que eles sabem. Não, sabem. É a proposta dada ao pleno mesmo. Pronto. Portanto, ninguém objeta, está feito. O pleno sabe coisas insondáveis. Pronto. E o terceiro e último artigo é o artigo 259 ou 8. Perdão, é o artigo 258, alteração à lei 22-A-2007, também Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Cabrito, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Bem, esta sei que foi uma matéria discutida amplamente, discutida desde logo também ontem nesta sede. Eu não queria retomar de toda esta discussão, gostaríamos apenas de reiterar o seguinte. É pública a discussão que existiu durante o processo orçamental sobre o IUC, com propostas depois também de diferentes partidos em função da discussão que se gerou e também uma proposta de alteração do Partido Socialista num conjunto de artigos próximos na proposta de orçamento que entrou na Assembleia da República e do resultado da proposta e da discussão que foi então tida, foi claro para todos que a alteração que tinha chegado à Assembleia da República no sentido de haver uma inclusão dos veículos da categoria A e E entre os anos 2007, de ser aplicado também uma componente ambiental, da qual resultaria uma receita adicional de IUC, que essa proposta desapareceria e, na proposta que foi apresentada, aliás, por parte do PS, seriam apenas atualizadas as taxas respeitantes a estes veículos. Penso que os termos da discussão foram conhecidos todos, aliás, terá sido porventura a questão mais discutida durante o Orçamento de Estado, em grande profundidade e com forte participação, não apenas na Assembleia, mas também pública. Sucede que, no processo de votações e havendo várias propostas, de facto ficou presente na proposta do Orçamento de Estado uma dimensão, uma componente que não faz qualquer sentido, tendo desaparecido todo o objeto da discussão. Ou seja, ficou na proposta do Orçamento de Estado, na atual proposta de decreto, uma alteração da repartição entre Estado e municípios das receitas do IUC, que nunca esteve em cima da mesa, que nunca nenhum legislador, nem o Governo, nem nenhum dos partidos aqui sentados defendeu, e na verdade é por manifesto erro que se encontra aqui uma alteração, uma vez que esta alteração da composição seria apenas em relação à receita adicional que eventualmente viesse a resultar de uma alteração que, entretanto, caiu, desapareceu, portanto, e todas as alterações sobre esta matéria caíram. E, portanto, estamos aqui numa situação em que temos uma disposição legal que é manifestamente incoerente com todo o conteúdo da discussão e, como digo, o conteúdo da discussão que todos partilhamos, todos acompanhamos. Se perguntarem ao Grupo Parlamentar do PS se isto transcende aquilo que é mais habitual num exercício de redação final, eu não tenho nenhum problema em assumir que é. Não estamos a falar apenas de uma redação final, no sentido de correção de pequenas incorreções, mas há tido, de facto, manifestamente, um ponto da discussão que ficou, se quiserem a expressão, e perdoando os senhores deputados e o senhor Presidente, a expressão mais coloquial, ficou aqui pendurada, quando, na verdade, não tem qualquer sentido com o conteúdo material da discussão e com todo o seu enquadramento. E, portanto, nós acreditamos, até porque esta alteração, de facto, altera a composição da repartição entre municípios e Estado, não em relação ao adicional de receita que viesse a existir, porque esse desapareceu, e aliás vários partidos tinham propostas nesse sentido, mas em relação à receita anterior, que nunca esteve em cima da mesa alterar, penso que a maneira mais expedita, e tendo em conta o modo como o processo decorreu, o conteúdo da discussão que foi existindo, aquilo que foi claro para todos, que era o conteúdo da discussão e o sentido das propostas do legislador, penso que faria todo o sentido que pudéssemos aqui, por consenso naturalmente, eliminar esta questão, que é uma questão que manifestamente não tem sentido no espírito de nenhum de nós, creio eu, à volta desta sala, voltando a dizer, assumindo que se trata de algo que transcende a mera redação final do ponto de vista da pequena correção do texto. Mas acho que temos condições, e faço esse apelo, para, por consenso, reconhecer que a textualidade que temos aqui presente não corresponde de todo ao sentido nem político nem legislativo da discussão que tivemos e do resultado que dela deveria ter resultado. E, portanto, na nossa opinião, o que deve de facto existir é a eliminação deste artigo que ficou aqui presente quando na verdade não deveria ter ficado, e é basicamente esta a nossa posição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, o Sr. Deputado Miguel Cabrita entende que o que acaba de referir reporta-se ao pensamento legislativo e, portanto, como sabem, nos termos do artigo 156 só pode operar se não houver objeção de ninguém. Portanto, a discussão é muito rápida, presumo eu, pergunto se alguém se objeta a esta alteração e, portanto, Sr. Deputado Carreiro, faça favor.
mas que deve dar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, ora bem, vamos lá ver. Eu tenho dúvidas que nós sequer possamos apreciar esta proposta do Partido Socialista. Eu acho que nós não temos poderes para isto. Nós estamos no âmbito da redação final. Ontem, eu já não estava na parte final da reunião, mas tanto quanto sei, o PCP pediu que o PS enviasse por escrito a explicação desta proposta de eliminação do artigo e, tanto quanto sei, até ao presente momento essa resposta não chegou. E era importante que tivesse chegado, para que nós percebêssemos exatamente o alcance, até com algum suporte do Governo, para percebermos exatamente o alcance daquilo que o PS está a propor. Não o fez. Nós, durante a discussão e votação na especialidade do orçamento, o Partido Social Democrata tem nisto a consciência muito tranquila. E eu julgo que a Iniciativa Liberal também poderá dizer o mesmo, porque foram os dois únicos partidos que apresentaram propostas específicas para eliminar a proposta do Governo que previa a penalização dos municípios. E o Partido Socialista votou contra a proposta do PSD, e depois votou contra a proposta da Iniciativa Liberal. E, portanto, se nós apelarmos ao pensamento do legislador, o pensamento do legislador manifestado nas votações foi expressado, podia não ter sido expressado. O PS e a Iniciativa Liberal podiam não ter apresentado essa proposta de eliminação do artigo. E, nesse caso, nós hoje estaríamos aqui a discutir se, eventualmente, seria um equívoco, se seria um erro, se teríamos ou não margem para poder fazer esta alteração. Ora, mas não. O legislador disse especificamente que era contra as propostas do PS e da Iniciativa Liberal. Portanto, Sr. Presidente, o legislador disse isso. Não sou eu que estou a dizer isso. Foi o legislador que disse isso. Eu não sou o legislador. O legislador é... Não, o legislador é, no dia em que a reunião... que é convocada com poderes para o efeito, reúne os deputados que representam cada um dos partidos com a representação parlamentar, decidem no termos das regras legais e regimentais. Foi isto que foi feito. Portanto, Sr. Presidente, eu tenho dificuldade, o PSD não consegue pronunciar sobre isso porque nós não temos poderes nesta redação final para fazer essa alteração que o legislador muito bem clarificou lá atrás com o voto contra do PS quanto às iniciativas do PSD e da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu creio que não vale a pena discutirmos, atendendo ao momento processual em que estamos. Permita-me só concluir, o legislador somos nós, por isso é que estamos reunidos em redação final. Não é um iter fora do processo legislativo, inclui. Só que só é possível fazer este tipo de alterações se reconhecer, por unanimidade, que há uma... por um motivo qualquer, e não é por acaso... que o Regimento da Assembleia distingue a redação final do Orçamento de Estado de todas as outras redações finais. Há um artigo específico no Regimento que prevê a redação final do Orçamento, porque a forma de elaboração do Orçamento e o processo de votações é de tal modo específico que merece essa referência. Mas é evidente que basta alguém manifestar a sua discordância relativamente à interpretação, que aquele não é o espírito do legislador, que esta norma, pronto, não será alterada e, portanto, ficará como está, portanto, isso é manifesto. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, penso que para... fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para ter falado antes do Sr. Presidente e não contrariando em nada, porque é uma leitura correta do que acabou de acontecer, mas com a vontade quem, de facto, propôs a revogação disto e viu essa proposta recusada. Com a vontade quem ontem se manifestou renitente relativamente a uma alteração de uma redação que tinha sido aprovada. Com a vontade de quem subscreveu a proposta do PCP para haver uma explicação por escrito, que não veio, mas veio uma oral que a mim me satisfez. E, sobretudo, com a vontade de quem gosta de poder dizer ao fim do dia que serviu os interesses de quem o elegeu. E, no caso concreto, a distribuição das receitas que ficará consignada se não alterarmos o que está no texto proposto pelos serviços, não vai ao encontro daquilo que eu acho que são os interesses de quem nos elegeu. E, nesse sentido, apelava a que pudéssemos, com todas as reservas e os cuidados que aqui foram referidos, apelava a que nos pudéssemos pôr de acordo unanimemente para fazer a retirada desta disposição orçamental, sem a qual os municípios ficarão privados de uma parte importante das suas receitas, e isso penso que ninguém deseja, nem por lapso, nem de propósito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Afonso, faço a...
Sr. Presidente, apenas para informar, portanto, que subscrevo inteiramente as palavras do deputado Coutinho Figueiredo, se houve um lapso, acho que não devemos fazer uma guerra política por isto, independentemente do lado em que estaremos, não é? Agora, o que eu acho é que isto vai implicar realmente perdas para os municípios por um lapso legislativo, quer dizer, na nossa consideração. Obviamente que os principais lesados vão ser os eleitores de todos os grupos parlamentares, não vão ser os eleitores do PSD, nem do PS, vão ser todos os eleitores. E, portanto, não iremos fazer uma guerra disto. O lapso foi assumido. O lapso foi assumido e, portanto, também subscrevo as palavras do Sr. Deputado Coutinho Figueiredo para realmente retirar, eliminar o artigo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Duarte Alves pediu a palavra também, faz favor.
Eu só queria, para já, referir que o PCP não apresentou proposta de eliminação, mas votou contra este artigo e votou a favor das propostas de eliminação. Portanto, não apresentámos porque íamos votar contra a proposta em si, mas também consideramos que ela é negativa para os municípios. Agora, eu quando ontem suscitei, quando já estávamos a arrumar que não havia consenso, e suscitei que pudesse haver um adiamento para hoje e uma explicação mais exaustiva, é porque nós temos que distinguir duas situações diferentes. Uma coisa é considerar, um partido considerar que eu devia ter votado de outra maneira. E isso eu creio que não é legítimo nós alterarmos porque um partido acha que votou mal aquela proposta e que afinal que eu queria votar de outra maneira. Isso acho que não é legítimo em redação final. Outra coisa era se nós tivéssemos uma explicação suficientemente satisfatória de que as alterações que aqui são feitas, este artigo 3º da lei, que depois no seu anexo dá origem ao Código do IUC, que as alterações que aqui são feitas deixam de fazer sentido com a exceção da proposta que estava na PPL de agravamento do IUC. Porque, pelo que eu percebi da conversa que tivemos aqui ontem à noite, mas que não ficou suficientemente explicado, é que existem categorias que são aqui colocadas, por exemplo, no número 4, relativamente à componente de dióxido de carbono, que essas categorias só têm componente de dióxido de carbono se a proposta da PPL tivesse sido aprovada. E, portanto, não estando aprovada a proposta da PPL que introduz nessas categorias a componente de dióxido de carbono, que componente de dióxido de carbono é que é distribuído entre municípios e o Estado? Como é que se pode alterar a distribuição de uma componente de dióxido de carbono que não existe? Porque, afinal, essa componente não foi colocada nessas categorias. É porque, se for assim, ou seja, se nós considerarmos que há pelo menos uma parte deste artigo que não faz sentido sem as medidas que estavam na proposta e que foram eliminadas, eu acho que aí sim haveria espaço para se considerar em redação final a eliminação deste artigo, ou pelo menos de parte dele. Mas por isso é que eu achei que era importante essa explicação chegar, não necessariamente de forma escrita, foi uma sugestão, mas ou pelo menos de forma oral, mas quer dizer, que ficássemos com segurança suficiente de que não estamos aqui a tratar de alterar um lapso no sentido de voto de um partido, porque isso eu acho que não é admissível. Mas sim que estamos a considerar que as alterações que estavam previstas no Código do IUC e que afinal não avançaram, tornam um absurdo jurídico as alterações que aqui se fazem a este artigo. Se assim for, parece-me que poderíamos ter aqui caminho para alterar ou retirar todo o artigo, ou pelo menos uma parte dele. Agora, isso tem que ser devidamente explicado, e eu sinceramente acho que ainda carece de que isso seja devidamente comprovado. E, portanto, se não chegarmos a uma situação em que todos estamos satisfeitos com essa justificação, não há volta a dar. Isso tem que ser devidamente justificado. Se todos dissermos, sim senhora, é por aí, não há dúvida nenhuma que não faz sentido esta alteração, uma vez que foi eliminada o que estava na PPL, aí poderíamos avançar. Se essa explicação não for suficientemente densa, acho que é melhor não corrermos esse risco. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Sr. Deputado Miguel Cabrita pediu a palavra, faz favor.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, acima de tudo, agradecer as intervenções que me precederam, inclusive aquelas com as quais não posso concordar, mas que entendo, naturalmente, e que é um direito de todos os partidos que estão aqui sentados à mesa, não há sobre isso nenhuma dúvida. Queria agradecer, sobretudo, também a intervenção substantiva do deputado Duarte Alves, porque terá até expresso, porventura, melhor do que eu, o sentido da minha intervenção, que foi, sobretudo, ou fundamentalmente, no sentido de demonstrar que o que temos hoje, e não sendo talvez a expressão exata, é uma espécie de cadáver esquisito de uma proposta que desapareceu, que foi eliminada da discussão. Portanto, há qualquer alteração de repartição de receita entre Estado e município só decorreu ao longo deste orçamento de Estado naquilo que dizia respeito à receita adicional que viria de uma nova componente que estava a ser introduzida. Ora, essa foi, manifestamente, retirada. Retirada. Vários partidos tiveram propostas neste sentido, aquela que foi aprovada foi, de facto, a do PS. Eu compreendo aquilo que diz... Compreendo aquilo que diz o deputado Carneiro quando, enfim, de facto, o legislador, em processo de votação final, pronunciou-se de modo que resultou em algo que, no entanto, é absurdo e não faz sentido, porque não era essa de todo a discussão. Isso era uma discussão sobre um objeto que passou a ser inexistente, mas há aqui uma parte da redação que fica aqui pendurada e que terá implicações e terá consequências que penso que temos todos condições para evitar, levando naturalmente aqui ao limite a margem daquilo que é uma redação final. Portanto, eu faço esse apelo porque eu acho que do ponto de vista político ninguém tem dúvidas que é isto que está em causa e isto é um processo legislativo que tem regras, que tem obviamente limites e formalidades, mas que é acima de tudo um debate sobre políticas e sobre como elas se traduzem. Não estamos agora a alterar o sentido da política, estaremos apenas a conformar aquele que é o texto legislativo com aquele que era o sentido da discussão política e enfim, de todo o trabalho político que fizemos em torno do Orçamento de Estado, numa matéria que, volto a dizer, tem implicações relevantes para o Estado e, em particular, para os municípios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos então... Sr. Deputado Carneiro, só queria recordar que era só uma questão... Estamos em redação final, mas planeação de justificações. Não é por acaso que o regimento não exige votação unânime, só exige como pressuposto a inexistência de votos contra. E, portanto, colocarei a proposta de votação de supressão do artigo, portanto, mas o Sr. Deputado Carneiro, obviamente, dou-lhe a palavra.
Eu queria associar-me às palavras do Sr. Deputado Duarte Alves. De facto, essa explicação mais completa era bastante relevante, desde logo sabermos, por exemplo, que impacto é que isto tem para os municípios, tendo em conta esse cadáver que consta da lei. Ou seja, se existe um cadáver na lei, então os municípios vão ser penalizados com isso ou não, face àquilo que era a situação deles anteriormente. Não veio nenhuma resposta, não veio nenhum cálculo, não sabemos. Depois, tanto quanto percebi, aquilo que o Partido Socialista propõe é a eliminação de todo o artigo 258, não é só do cadáver. É que o artigo tem o cadáver... Tem o caixão, tem o jardim, tem a casa, tem outras coisas. Não tem só um cadáver lá. Não é? Pronto. E, portanto, isso significa que a eliminação de todo o artigo pode, objetivamente, estar a comprometer outros elementos que foram aprovados, que não é só a questão do cadáver. E, portanto, eu questiono-me como é que nós podemos fazer uma alteração substancial como essa que é proposta quando estamos em redação final.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, também, talvez, Srs. Deputado...
Poder acrescentar algo nesta discussão, não, só para informar, portanto, que é veiculado pela empresa e no sentido do que o deputado Carneiro falou, é que a quebra de receita para os municípios é expectável em cerca de 40 milhões de euros, ou seja, 30% da quebra de receita. É só isso. Obrigado.
Srs. Deputados, entretanto, também temos plenário. Pronto, para concluirmos isto, portanto, há uma proposta de supressão, mas o Sr. Deputado
Sim,
Carreira...
Sim, eu deixo falar, uma sim, sugestão sim. Que eu acho que podia resolver isto e não geraria qualquer dúvida sobre o âmbito dos nossos poderes neste âmbito em que estamos. Que era eventualmente haver uma iniciativa legislativa, com a concordância de todos, que resolvesse isto de forma clara, feita de forma acelerada, para que... nenhum município fosse penalizado. E isso nós podemos fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nesta reunião, seguramente não. Fica à nota. Portanto, há uma proposta... Sr. Deputado Miguel Cabrito, penso que o acordo de todos para encerrarmos e passar à votação desta proposta.
Sr. Presidente, serei muitíssimo breve, apenas para referir que, não sendo possível resolver nesta sede a questão e a calcular sobretudo os interesses dos municípios, o Grupo Parlamentar do PS trabalhará numa solução legislativa que permita, atempadamente, salvaguardar esta questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E então, assim sendo, para concluirmos este processo, há uma proposta de eliminação do artigo 258, face ao que está na DAP Pleno. Quem vota contra essa proposta de alteração, PSD, pronto, não é preciso continuar na votação, basta um senhor deputado que seja, portanto mantém-se a redação da DAPLEN. Estão todos os artigos já apreciados e votados, todos os mapas. Queria agradecer às senhoras e senhores deputados todo o trabalho desenvolvido desde a apresentação do orçamento, aos serviços também, Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Está concluída a nossa reunião. Muito obrigado.